Começar com a Jaqueline, é ela que já vai falar a respeito do Refis. Tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Navarro, Osvaldo, prefeito Jaelson, Lucimara. Nós estamos com o plano de Refis, recuperação fiscal. Tá? Começou em fevereiro, o tempo de adesão é até dia 30 de junho, a pessoa pode estar indo na prefeitura. A última parcela, ela vai vencer no dia 20 de dezembro de 2026. Então, inicialmente, ela começou com 23 parcelas. E essas parcelas vão diminuindo ao prazo que vai chegando ao vencimento. A pessoa que for lá hoje vai conseguir parcelar em até 21 vezes. No mês que vem, 20, assim vai diminuindo as parcelas.
Então, a última, você falou vencimento quando?
Dia 20 de dezembro tem que vencer a última parcela.
De 2026.
De 2026.
Ah, bom. 23? Ou...
De 2026.
2026, né?
Isso.
E ele pode a negociação do Refis até 30 de...
Junho.
Junho.
Isso, a pessoa pode estar procurando para parcelar IPTU, alvará, vigilância, ISS.
E de acordo com a forma de que ele for pagar, ele tem também o desconto.
Isso, o pagamento à vista, ele tem 80% em cima de multa e juros, tá? De até 3 parcelas são 70% em cima de multa e juros. Uhum. E de 4 até a 21 parcelas são 50% em cima de multa e juros.
O pagamento, no caso, à vista? Seria...
À vista são 80% em cima de multa e juros.
Paga quase que só o capital. Qual capital não, o IPTU mesmo.
Isso,
né?
Vai ser o IPTU e vai ter um pouquinho só de correção. Vai estar tirando bastante o valor da multa e juros.
Tá certo. Agora, nós estamos vivenciando a expectativa do IPTU agora para 2025. Prefeito Jael, a Ocimara da Silva Marquito, que é a secretária da Fazenda, está aqui também, a secretária, para dizer como é que começa, como é que vai ser entregue, não vai ser, que até esse dia a gente discutia aqui numa especulação, como é que vai ser mesmo, porque nós já estamos entrando em maio, de repente, o ano passado, nós tivemos que fazer duas parcelas no mês de dezembro. Como é que vai ser esse ano, já que não se pode passar de um ano para outro? Secretária, boa tarde, prefeito também nesse sentido, o que é que podemos dizer?
Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. Boa tarde, Jaqueline, Jaelson e a todos os ouvintes que nos acompanham. Então, a questão do IPTU, nós estamos finalizando a licitação, já está em processo de finalização, né? Que precisou fazer a licitação da empresa para fazer a emissão dos boletos, né? Uma instituição financeira, bancária, né? E agora, finalizando a questão da licitação, nós já estipulamos a questão dos vencimentos e provavelmente até o dia 30 já está tudo concluído e a partir de maio a gente já vai ter disponibilizado no site para a impressão das parcelas do IPTU e as datas definidas de vencimento ficaram definidas 8 parcelas. Então, seria iniciaria com vencimento a primeira parcela dia 26 de maio, a segunda 26 de junho, terceira 28/7, 26/8, 26/9, 27/10, 26/11 e a última parcela encerrando, né, a oitava parcela, dia 22 de dezembro.
Tá, então, vamos só repetir para dar um... Para pagamento à vista vai ser até quanto?
26 de maio.
Desconto de?
O desconto é 10%.
10%. Aí nós temos a primeira parcela vencendo em maio.
Exatamente.
Maio, já, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro.
E dezembro. Oito parcelas, iniciando 26 de maio e encerrando dia 22/12, a última parcela, a oitava parcela.
Agora, prefeito, havia uma perspectiva de ser entregue esses carnês pelo correio. Vai dar tempo de fazer essa entrega, mesmo porque nós estamos hoje no dia 22, praticamente temos aí um mês e pouquinho para fazer a entrega de tudo isso. Consegue ou não?
Não, Oswaldo, nós não vamos fazer a entrega dos carnês. Nós vamos disponibilizar um local, que é a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, para imprimir aqueles boletos em que o cidadão tiver dificuldade. Então, ali do lado da Câmara Municipal, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai estar disponível para a impressão dos boletos mensais para aquele cidadão que tiver dificuldade. Nós vamos disponibilizar no site, né, vai estar disponível, vai ter o endereço certinho, www.bandeirantes.pr.gov.br. Ali dentro vai ter um caminhozinho, né, uma indicação de onde ele consegue tirar, e aí eles vão poder tirar dentro do site.
É. Havia uma expectativa, prefeito, de ser entregue nas casas, inclusive foi colocado, inclusive no começo do ano, mas o que é que aconteceu para que isso não viesse a acontecer mais uma vez, já que as pessoas gostam de ter comodidade, né?
Oswaldo, nós estamos com dificuldade de fornecedores que concedam o orçamento. Nós já estamos pedindo esse orçamento, que as empresas se manifestem, mas até hoje só duas empresas se manifestaram e a lei obriga que sejam três orçamentos. Então nós não temos orçamento suficiente para poder fazer a licitação. E como o banco também demorou para poder ser licitado o banco que iria fazer, que agora vai ser até o dia 30, né? Deve sair o resultado do banco vencedor. Então nós aproveitamos para poder fazer somente a emissão via sistema, ou então para aqueles que precisarem vão poder fazer lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Mesmo porque a gente sente que a facilidade quando chega em casa é muito mais prática, vamos dizer, né? Que as pessoas...
Essa facilidade vai existir porque a pessoa vai poder imprimir via sistema, né? Ele entra lá no seu celular ou no computador e ele consegue imprimir o seu boleto, né?
Ali, que já foi tentado isso ano passado, né, prefeito?
Já três vezes. Anos seguidos a gente. E deu certo, né? Não deu problema, as pessoas estão conseguindo pagar. Nós não vimos uma redução na quantidade de pagamentos, né? A mesma quantidade que tivemos em 2022, quando emitiu os carnês. 2023, 2024 e agora 2025, que nós vamos fazer sem a entrega dos carnês, né? Não houve uma perca sensível assim de pagamento, de arrecadação, né? E da quantidade de boletos emitidos.
A gente via até com o pessoal da Receita, antigamente tinha uma divulgação um pouco mais intensa sobre o refis, mesmo porque nós tivemos o refis agora nesse começo de ano e praticamente assim não teve um boom assim para tentar fazer com que se arrecadasse mais. Como é que está essa situação, prefeito? Teve alguma coisa? O que é que aconteceu?
Nós estamos tendo aí as adesões, né, e estamos replicando, até por conta do vencimento, que vai ser dia 30 de junho de 2025. Uhum. Agora, né? Mas, assim, as adesões estão sendo feitas, Oswaldo, né, na mesma medida. Hoje nós temos que entender que as redes sociais são muito visitadas, são muito pesquisadas, né? Então, a divulgação está acontecendo de maneira eficiente por conta das redes sociais hoje serem muito efetivas, né? As pessoas estão tendo acesso à informação.
Agora, esse acesso à informação, de repente, quanto é que estamos hoje em termos de déficit do município, em termos de IPTU, essas coisas, para entrar no refis? Quanto é que nós temos aí de débito hoje?
A Jaqueline poderia dizer hoje, qual a soma?
Qual é a soma total hoje que nós temos aí de débito? Mas antigamente era na base de 6 milhões, quanto é que está hoje?
Eu fiz um levantamento essa semana passada, está dando mais ou menos 7 milhões.
Certo, continua no mesmo patamar de
mais
todos
ou
os
menos,
anos.
Isso.
É só correção, na verdade.
Só correção,
né?
E bastante gente está indo lá aderir o refis. Então, a maioria estão optando em fazer o pagamento à vista, uhum. Então a gente está tendo bastante adesão. Só reforçando que para fazer o refis tem que ser o proprietário ou o corresponsável do imóvel, tá? Ou pessoa com procuração, vamos supor, a casa é de aluguel. Pessoa leva uma procuração do proprietário, tá? Caso é do pai que faleceu, a gente solicita que leve um atestado de óbito, leve um documento que comprove o parentesco, tá? Porque não é qualquer pessoa que consiga parcelar. Pagamento à vista, qualquer pessoa pode estar chegando lá e fazendo o refis. Somente o parcelamento, a gente solicita alguma documentação. Mas eu estou lá disponível para conversar, ver situação por situação. Estou com uma equipe muito boa lá. É só chegar e conversar para a gente ver da melhor forma.
Tá, os descontos são progressivos ou não?
Isso, aí a vista é 80%, em até 3 vezes 70, e de 4 a 21 parcelas são 50% em cima de multa e juros, tá? Não é em cima do valor bruto do IPTU, é em cima do valor de multa e juros.
A situação da arrecadação hoje, prefeito, em todos os sentidos, né? Você como secretário da Fazenda, como é que está a situação de arrecadação? Mesmo porque a gente, na última conversa, o senhor diz que o pessoal fala que a gente tem muito dinheiro em caixa, mas esse dinheiro não é aquele dinheiro que tem o dinheiro. Tem o dinheiro ou não tem, na verdade?
É, na verdade, nós temos hoje um saldo de 30 milhões aproximadamente. Desses 30 milhões, 10 milhões são fonte livre, Oswaldo. É aquelas que você pode usar em qualquer situação, né? Desses 10 milhões, como eu disse, 5 milhões é uma folha de pagamento, né, dos servidores. Então a gente sempre garante, deixa uma reserva de 5 milhões para honrar a folha de pagamento. Os outros 5 milhões são recursos que nós temos para contrapartida de convênios, de emendas parlamentares, quando vai adquirir um veículo, quando vai fazer uma obra. Por exemplo, os dois postos de saúde, nós estamos investindo mais de 1.300.000 de contrapartida, né? O asfalto que vai ser feito pelo recurso da Itaipu, lá na Estrada do Sertãozinho, né, e dentro da UEMP, vai levar 1.700.000 reais de contrapartida, né? Então, só nesses dois, nessas três obras, são 3 milhões de reais de contrapartida, né? Quando vai se adquirir um veículo, o deputado manda um recurso ou um convênio que vem do Estado, nós temos contrapartida também para dar. Então, praticamente esses 5 milhões é valor para contrapartida de convênios e obras e execuções e investimentos que o município está fazendo. Os outros 20 milhões são recursos que automaticamente o governo federal retém do repasse das transferências constitucionais para a saúde, né? Nós temos um valor ali de 7 milhões de reais da saúde. Nós temos outro valor de mais 7 milhões de reais da educação, que é o Fundeb, que são os recursos, né, do PENAI, do PENAT, né, que é o transporte escolar, que é a alimentação escolar e outros investimentos. E também da assistência social, que nós temos ali aproximadamente 3 milhões de reais, né? Então, só aí já são 17 milhões de reais. Então, são emendas, são recursos, convênios, aprovisionamento dos 25% da educação ou dos 15% da saúde, né, que ficam ali. Então, nós temos esse saldo hoje por conta disso aí. A arrecadação em si, nós contratamos recentemente uma auditora fiscal, estamos fazendo um trabalho, que é a Lucinéia, né? Estamos fazendo um trabalho para melhorar a arrecadação do ITBI, do ITR, e também do IPTU, que foi feito o estudo da planta genérica, né? O ISS também, ela está fazendo um trabalho hoje junto às empresas. Nós temos ali aquela questão do ISS, que ele é auditado ou então é o presumido, né? O auditado o presumido é aquele assim, que a empresa presume que vai arrecadar uma sequência de por exemplo, um banco, né? Ele tem uma arrecadação de 1 milhão por mês, ele vai fazer um lançamento sobre o presumido. O auditado é quando nós vamos na empresa e levantamos se realmente o valor presumido foi alcançado ou se ele extrapolou. E aí você faz a arrecadação sobre o valor auditado da empresa. Então, como nós temos hoje a auditora fiscal, é possível fazer esse trabalho, né? Então, nós estamos já, conseguimos junto à Receita Federal o convênio para que o ITR venha 100% para o município e que nós possamos também fazer auditagem sobre o ITR recolhido pelos
como
proprietários.
Como é que você fez essa auditagem, prefeito? Mesmo porque, qual é a forma que vai ser usada?
A Receita Federal, ela te fornece o valor que os agricultores, por exemplo, no caso do ITR, sim, recolheram sobre a sua propriedade, né? Aí o município, ele vai fazer um levantamento, qual é a extensão de área que o proprietário tem e ver se realmente aquele valor que ele recolheu é condizente com a área que ele possui e o valor recolhido. E aí, então, ele pode notificar o proprietário, né, dizendo que o levantamento alcançou um valor superior e que o proprietário pode espontaneamente aceitar que o valor é maior e recolher a diferença, né, ou então é feito pela comissão composta essa cobrança da diferença, Oswaldo. No caso também do ISS, é a mesma questão. Vai-se a empresa, levanta-se o valor recolhido, presume-se que foi a menor, então é comunicado, é notificado à empresa e cobrada a diferença do imposto, né, no caso ISS.
Bom, a planta genérica, é lógico, a hora que ela chegar na casa das pessoas, uns vão reclamar, outros não. Mas dá para a gente dar uma pincelada, vocês que são da área, como é que vai ficar a situação a partir do momento que a pessoa receber seu carnê de IPTU? Onde vai ter aumento, onde não vai ter? Mas o que dá para a gente dar uma explicada para a comunidade? Mesmo porque nós vamos ter gente que vai se assustar a hora que chegar. E outros até que vai diminuir, vale se dizer, né?
Natural, Oswaldo. A última planta genérica de valor foi alterada, o georreferenciamento que foi feito foi em 2001 e passou a valer a partir de 2005, 2006, certo? Então lá se vão 19 anos, tá? 19 anos. De lá para cá, Oswaldo, o que havia era um projeto de lei que era mandado, alterando ali em torno de 10% o valor da planta genérica, né? Então isso não atualizava praticamente o valor. 19 anos sem correção, e agora vai haver sim um impacto um tanto mais elevado do que aquilo que as pessoas se acostumaram a ver durante os anos, tá? Isso é uma exigência do Tribunal de Contas, existe uma lei que obriga que o município faça essa atualização da planta genérica de valores costumeiramente, mais esporadicamente, porque o município precisa de arrecadação para garantir os recursos necessários para investir na manutenção, seja do asfalto, seja da iluminação pública, seja do esgoto, seja da infraestrutura, né, do município. Ele precisa fazer frente a tudo isso. E se não há uma atualização, o município vai deixando de prestar esses serviços. Então, o que é o IPTU? Se não uma cotização para todos os munícipes dos valores que o município gasta para fazer esses investimentos e essa manutenção, né, da infraestrutura do município.
Agora, vocês que estão mais anos querendo fazer mais adaptada a planta, a nova planta genérica do município, nós tivemos aí, é lógico, foram, se eu não me engano, 7 setores, né, ou mais. É isso, Jaqueline? 7 setores?
Temos 6 setores.
6 setores, isso. Né? Nós começamos lá no setor, valendo o metro quadrado. Qual é o metro quadrado mais barato que está dentro dessa planta hoje? Você tem uma lembrança ou não? Dá para ter uma base do valor do metro quadrado? Porque a gente pega que tem lugar que do metro quadrado vai valer R$1.000 o metro quadrado. Né? E tem outros que vão valer 300. Aí se você pegar pela planta genérica, o valor da construção, ela começa no barraco e aí vai, né? Você começa no barraco ali, e pelo menos pela lei aqui, a gente teve uma adaptação do padrão de construção, né? Começou com o barraco, começa nos 78, aí vai, né? Onde até 2.587 o preço maior aqui, vamos dizer assim, aquele superior, aquela alvenaria de luxo, batendo o luxo total, né? Vamos dizer. Agora, se começa nos 78, um tempo de edificação. Mas aí tem outros, tanto aquela coisa toda, e também tem os setores, setor 1, setor 2, setor 3, 4, 5 e 6, como você disse. Onde pega mais hoje? É na linha do comércio, é na linha central? O que dá para se falar?
Oswaldo, foi feito todo um estudo pela empresa que fez o georreferenciamento. Ela fez tanto o estudo aqui no município, como o valor que está o imóvel, foi feito todo um estudo, né? Realmente, o centro, que é a zona fiscal 1, é um pouquinho mais alto, mas vai depender também da edificação da casa, o tamanho, a face de quadra. Isso antes não era feito. Então, a pessoa que vai sentir, vamos supor, há 10 anos atrás, ela tinha 50 metros construídos. Ela foi e aumentou mais 100 metros. E não foi na prefeitura legalizar. Com esse georreferenciamento, pegou 150 metros. Então, vai ser cobrado sobre a construção atual, tá? Mas assim, a zona fiscal 1 ela é um pouquinho mais cara mesmo, tá? E os bairros mais afastados são um pouquinho mais baratos, mas é tudo feito um estudo.
Então nós começamos, por exemplo, eu estava vendo aqui, na área central, na Comendador de Beneguel, é 1.300 metros quadrados.
Isso.
1.300. Aí você vai vai indo, e aí você vai entrando nas outras áreas que vai baixando o preço, né? Principalmente nos setores mais baixos, né?
Isso.
Chegar aí a 180, a 180, 130 e por aí afora.
Correto.
Mas a maioria vai estar na base de 250 a 300 metros.
Isso, o aumento ele vai ser um pouco significativo, mas não tanto, tá? Às vezes a pessoa acha que vai ser um absurdo, tem lugares que vão até diminuir, tá? Vai ser cobrado o que é justo. Tipo, tem uma casa que era 100 metros, a pessoa demoliu, está com 80, vai ser feita essa correção também. Então, vai ser cobrado agora o que é justo.
Sertãozinho, tá aqui, eu estava vendo aqui, não, Sertãozinho, R$90 o metro quadrado lá.
Isso.
80, 90.
É, 80, 90, mas tem mais, 75, aquela coisa, mas é essa base também, né? Esse seria o menor IPTU do município mesmo, porque o distrito de Sertãozinho também é pertencente ao município e também tem que arcar com as suas despesas, né?
Correto.
Oswaldo, ainda tem aquela questão do percentual, né? Nós
Sim.
estamos hoje com um percentual de 50%, né, do valor.
Isso.
E, além disso, ainda tem a alíquota que foi alterada também.
Foi alterada.
Né, que era 0,8, né?
Isso.
E agora a alíquota é diferenciada também.
É, mas ela vai subindo ao passar dos anos, né?
Isso.
É, ao longo de 3 anos ela vai de 50 para 60 e de 60 para 70.
É para chegar até o patamar que se queria.
Que o Tribunal de Contas exige.
Agora, aquelas pessoas que tinham lá, vamos dizer assim, um puxadinho e que, de repente, fez um aumento, o drone pegou tudo, né? Vamos dizer bem a verdade.
Correto, Oswaldo, correto. Então, quem vai mais sentir é esse, né? Que ele não fez a alteração no cadastro da prefeitura, incorporando essa metragem que foi construída a mais, né? Então, ele vai sentir a elevação do valor da metragem e vai sentir também porque ele saiu de uma construção de 50 metros, por exemplo, como citou a Jaqueline, e foi a 150 metros. Então ele vai sentir um pouquinho mais do que os outros, que só atualiza o valor.
O que é que dá para se explicar? Por exemplo, você pega uma rua, nós temos aí uma rua que começa com 750 e na mesma rua tem lá de 430 metros quadrados. Por que acontece isso dentro dessa planta?
Oswaldo, o estudo também ele vai se é esquina, se é meio da quadra, se é fundo, se é rústico, se é alvenaria, vai toda a conservação do imóvel também, por isso que dá uma diferença.
Vamos citar também, Oswaldo, por exemplo, vamos usar ali a rua Antenor, é a que divide a Vila Nossa Senhora Aparecida com o Jardim Yara, correto? É a Antenor Ferreira dos Santos?
É a Avenida
Ferreira dos Santos, correto? Vamos usar isso aí. Então, por exemplo, o conjunto que havia era o Nossa Senhora Aparecida. Então, é um padrão. Aí você vem depois do outro lado da rua, é outro conjunto com outro padrão, certo? Então, existe face, né? A face da rua. Você tem um conjunto com um padrão de um lado da rua e do outro lado da rua, atravessou a rua, você já tem um outro padrão. Então, nós podemos ver isso aí ali na Vila São Vicente, nós podemos ver isso aí atrás do Guaíra, né? Um padrão, o Guaíra de um lado, do outro lado já é um padrão de imóveis. Quando ele termina esses imóveis ali atrás do Guaíra, já começa a Vila Nossa Senhora Aparecida. Então, de um lado da rua é um padrão, do outro lado da rua é outro. Então, é a chamada face, né? da rua e do bairro que também modifica a forma de cálculo.
É uma, vamos dizer, uma forma complexa, né? Vamos dizer, é verdade.
É uma fórmula complexa.
Uhum. Para se entender ela, precisa analisar bem, que até a própria Câmara de Vereadores acabaram praticamente num momento lá, não se chegando ao denominador comum.
A um denominador comum. Para isso existe uma comissão, né? Se houver algum disparate, alguma pessoa que sentia assim que a elevação foi demasiada, vai poder vir à prefeitura, recorrer a essa comissão, né, para que seja analisado caso a caso.
É porque o novato está doido, eu queria olhar da
casa. Ah, da casa dele?
Já passou.
Eu também não vi a minha ainda, não sei.
Qual que é, Navarro? Já a gente tem uma base.
Essa rua. Cadê o nome da rua da minha casa? Não tem ali? Só tem, não, Vila Maria, só tem aquela ali, Maria Alice?
Não, tem as outras também aqui, mas aqui entra no outro patamar, né? Que não dá para você.
Tá. Ali não dá.
Não está. Então é um patamar para... Mas a verdade é que nós vamos ter, algumas nós vamos ter mais de 300% de aumento. Vai dependendo do local e dependendo da construção e dependendo do tamanho da casa.
Isso, dependendo da ampliação que a pessoa fez, pode ser sim.
300%?
Sim, do que era.
Mas vamos lá também, vamos supor, o valor venal lá hoje está R$5.000.
Sim.
Aí ele subiu, vamos supor, para 100. Então, um valor justo.
É.
Não vai ser mais do que foi feito o estudo, não vai ser aquele valor exorbitante. Então, o nosso valor venal, hoje, o ano passado, ele estava muito defasado. Tem casas no São Rafael que era R$1.000 o valor venal. Ele pagava R$40 quando era terreno de IPTU. Então, como você fala, vai subir R$300, vai subir para R$100, eu acho que não é muito um IPTU R$100 parcelado em 8 vezes. Então, essa assim que a pessoa imagina, R$300 vai ser muito. Não. É que antes o valor era muito baixo.
Também. Porque são vários fatores que a gente tem que alinhar nisso aí. É só na hora que chegar o carnê mesmo que a pessoa vai ter uma noção, né?
Isso, Eduardo. E a gente está lá o dia todo, eu estou o fiscal de tributos nosso, Paulo, fazendo o cálculo o dia inteiro. A empresa manda, verifica o valor, se está correto. A gente está fazendo todo esse estudo. Quando for calculado, for lançado o IPTU, a empresa que fez o referenciamento, ela vai mandar um funcionário para estar ali, para estar orientando a gente. Qualquer contribuinte que sentir que o valor está muito alto, que não vai lá, conversa. A gente vai tentar chegar numa solução.
Porque isso aí ainda nós não tem muito, né? Que é o valor venal dos municípios, dos imóveis do nosso município, a gente sabe que ele é muito defasado, né? Vamos dizer bem a verdade. Hoje você, às vezes a pessoa anuncia uma casa lá por R$1.000.000. Você vai ver o valor venal dela, não passa de 80. Se é que chega a 80.
Eu mesmo me lembro de ter pago em torno de R$300 o ano passado. Desse valor, ainda tem a coleta de lixo, que está incluída no valor. Então, de IPTU mesmo, Oswaldo, não chegava a R$300.
Mesmo porque a taxa de lixo em alguns locais está mais alta do que o IPTU.
Ninguém vende a casa para aquele valor venal que está no IPTU.
Mas agora, uma coisa que chama a atenção, até foi discutido aí sobre terreno para construir. O município desapropria como? Através do valor venal, prefeito?
Não, Oswaldo, não desapropria pelo valor venal. O município ele tem uma avaliação que é feita, né? E vale lembrar o terreno do Parque Industrial, né? Foi desapropriado por R$450.000, os proprietários entraram na justiça e acabaram conseguindo elevar esse valor para R$1.957.000, né? Então, hoje o município tem feito já propostas normalmente com avaliações mais precisas para evitar esse passivo jurídico aí que acaba lá na frente onerando o município, né? Então, só de atualização muitas vezes do valor questionado pelo proprietário, o município já perde muito. Então, nós temos tentado fazer um valor mais atual, mais correto, né? Mais adequado para não evitar esses passivos jurídicos.
Agora, veja bem, a pessoa, a família tem um terreno com 10 por 25, tem 35 metros de construção e vai vir a base de quanto? 250? Não tem como a gente saber, né?
Correto.
Se eu for pegar tudo aí, correto. Vamos colocar. Já cliente, para a pessoa ter uma ideia, porque ela vai entrar lá, ela vai saber, vai ver quanto está no projeto que foi apresentado, naquilo que foi apresentado, nessa nova. Ele pega lá, está R$380 um metro quadrado. Ele vai fazer, minha casa tem 100 metros. Aí ele vai tirar quanto disso aí? Só para ter uma noção, se é que dá para a gente fazer isso?
É feito um cálculo, ele tem um cálculo que a gente faz que chega nesse resultado. Agora de cabeça eu não vou saber falar para vocês, que é caso a caso, né?
Porque se a pessoa tiver uma casa com 80 metros quadrados a 380, vamos dizer, ela vai chegar a R$30.000. R$30.000. Nisso vai dar aqueles 5, 6%, prefeito, que era na alíquota, que foi quanto é que começa para fazer o cálculo, na hora de ver o preço daquela coisa, que ela vai subindo, que é 70, 1 vai caindo, Quantos por cento que é?
O imóvel edificado é 0,2, tá?
0,2.
E o não edificado é 0,5.
Tá, então ele vai pagar sobre isso.
Isso, antes o terreno, ele era, acho que era 3, né? 3%. E agora ele caiu para 0,5.
Mas o difícil também é acertar o valor do metro. Porque depende da construção, se é madeira, se é barraco, se é...
Não, mas se é rústico, se é... Aquilo que a gente falou, né?
O bairro, a rua...
Vamos pegar, por exemplo, o João Teodoro. A princípio eram casas praticamente semelhantes, da mesma metragem. Hoje já estão todas modificadas.
Todas modificadas.
Então é difícil você fazer um parâmetro, né? Porque você vai dizer assim, ah, lá no bairro João Teodoro, quanto vai pagar? Difícil, porque cada um construiu
de
uma maneira e modificou a casa... É, cada um numa metragem. Então é quase impossível você fazer um parâmetro aqui.
Mas mesmo assim, ainda o valor venal não vai chegar àquilo que é a realidade.
Não, vai ficar abaixo ainda.
Não vai chegar a 50%.
O Tribunal de Contas, ele permite que a gente chegue até 70%. Permite não. Ele exige, né, que chegue no mínimo até 70% do valor. Calculado pelo georreferenciamento, no mínimo 70%. Então, nenhum imóvel vai chegar a 100% do valor auditado pela empresa contratada.
É isso aí a semana que vem, a pessoa que ela for fazer, depois ela vai ter uma e vai fazer uma comparação com o ano passado. Né? E aquele que se sentir lesado, né, prefeito, para a gente analisar, ele vai ter...
Correto, uma comissão que vai
analisar. Uma comissão para analisar.
Caso a caso.
É porque aí é um problema que cada um vai... É onde aperta o cargo de cada um, porque não adianta a gente falar generalizar, né?
Correto. Vale lembrar, Oswaldo, né, que se nós queremos, assim, uma cidade bem cuidada, se nós queremos uma cidade bonita, se nós queremos serviços de qualidade, né, nós todos precisamos colaborar. Porque, infelizmente, não tem como o município de onde tirar. Ele precisa cotizar os seus gastos com a manutenção, com os investimentos, né, por todos os munícipes. Né? Então, é necessário que todos colaborem, que todos contribuam. Né? Por isso, nós estamos assim, não pesando demais para o cidadão, começando com 50% do valor auditado pela empresa, né? E indo gradualmente até chegar na exigência do Tribunal de Contas.
Seria o 70%.
70%.
Ô, Jaqueline, mais alguma coisa para a gente falar? Também a nossa secretária, a Lucimara, mais alguma coisa?
Só agradecer o convite de estar aqui explicando e falar que nós estamos lá para atender os contribuintes, qualquer dificuldade, qualquer coisa que precisar. Nós estamos lá com uma equipe boa para atender, tá? Estamos à disposição.
Mais alguma coisa, Lucimara?
Gostaria de agradecer e colocamos à disposição nosso departamento, a Secretaria da Fazenda, juntamente com o setor de tributação, para estar esclarecendo alguma dúvida que tiver, alguma informação adicional, a gente está à disposição lá para atender vocês.
Para finalizar, prefeito, então não vai ser entregue o carnê para as pessoas nas casas.
Correto.
A partir do dia 30 vai estar à disposição na prefeitura.
Na prefeitura e no site também da prefeitura, né? É bem acessível para as pessoas, né? A maioria já está ambientado, né? Já fez isso em 2023 e 2024. Então vai ser mais fácil para que as pessoas possam obter os seus boletos e pagar. Só para finalizar, Oswaldo, eu estive recentemente na Expo Londrina, né, onde a Assembleia Legislativa instalou a Assembleia Itinerante.
Sim.
E convidamos o presidente da Assembleia, o Alexandre Cury, né, para que fizesse a instalação também da Assembleia Itinerante aqui na Expoban em setembro. E praticamente está apalavrado de que a Assembleia Itinerante, Assembleia Legislativa com os deputados, vai estar presente na Expoban em 2025, em setembro de 2025. Né? Então, o Carmelo também fez esse convite para o presidente da Assembleia, o Alexandre Cury, né? Carmelo Comegno, e eles sinalizaram de que vão estar aqui presentes em setembro.